Nós temos meditado sobre a batalha do Armagedom. E vocês estão vendo que não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, se é que eu posso dizer assim, para entender isso. É muito simples. Apocalipse 19, versículos 17 ao 21. Pode colocar um pouquinho só de agudo? Então, vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Esse anjo, ele não está na escuridão. Ele está de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto. Você sabe que o sol queima. E se você deixa coisas como carnes de animais, ele vai fazer com que aquilo cheire mal. Não é isso? Então, essas aves que voam bem alto são aves de rapina, como águias, abutres. Hã? Venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Veja, Deus convida as aves a participarem de um banquete que Ele preparou para elas. Venham, agora vamos ver o que banquete é esse. Venham e comam a carne dos reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Bom, então nós temos, pelo menos até aí, uma ceia que difere da ceia que foi realizada anteriormente, como nós vimos, que está registrado no capítulo 19. Se vocês quiserem ler, nos versículos 7 ao 9, afinal nós estamos estudando a Bíblia, não é? Capítulo 19, versículos 7 ao 9. Nós temos neste capítulo duas ceias. Vocês estão me ouvindo bem? Oi?
Está meio abafado
o som. Acho que precisa abrir um pouco os médios. Por favor, o Márcio. Alô? 1, 2, 3. Alô, alô, testando. E agora? Pode abrir um pouco mais os médios? Por favor. Tá, ficou mais claro? Falem para mim. Hã? Vamos respeitar o Paulo aí, que agora precisa baixar um pouquinho o som, né? Agora precisa baixar um pouquinho o PA. Então, alô? Atenção, 1, 2, 3, testando. Tá embolando ainda ou não?
Não.
Tá bom? Ok. Obrigado, gente. Então, eu acho que só tem que dar uma baixadinha no PA, para não reverberar tanto, por favor. Então, neste capítulo 19, como eu dizia há pouco, nós temos duas ceias. A primeira ceia é esta aqui, versículo 7 ao 9. Então, vejamos. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isto, João. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Então você vê a alegria que existe nessa festa, que é o casamento da igreja com o Cordeiro, com Cristo. E depois daquele não vai ser mais chamado de Cordeiro. Agora ele vai se tornar o grande Senhor, porque ele vai reinar. Correto? E nós falamos como a noiva, como Cristo, foi vestida para se casar com o Cordeiro. Ela foi vestida com linho finíssimo. Deus te crie. Linho finíssimo. Linho brilhante e puro para se vestir. Não é isso? E aqui diz que o linho representa o quê? As boas ações. Eu fico pasmo quando eu ouço pregadores dizendo que nós somos salvos pela fé e que as boas obras não interferem na nossa salvação. Porém, com todo respeito, eu discordo desse pensamento. Por quê? A Bíblia diz que nós fomos salvos para fazermos as boas obras que Deus preparou para que fossem feitas desde a eternidade. A Bíblia ensina que todo cristão deve produzir frutos por meio da igreja. A Bíblia diz que Deus não vai abençoar um cristão sozinho. Deus abençoa o cristão que faz a obra de Deus por meio ou juntamente com a igreja. Um exemplo que nós temos é o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Como que a igreja realizava as obras de Deus? Os membros da igreja iam ao templo, ouviam a doutrina, ouviam a palavra de Deus, guardavam, e depois eles se reuniam em casas, em grupos menores, e compartilhavam aquilo que aprenderam dos apóstolos. Lembram disso? E então eles convidavam as pessoas para irem às suas casas. Lá eles comiam e bebiam juntos. Praticavam o que nós chamamos de koinonia, que é comunhão. Isto é, eles praticavam a hospitalidade. As pessoas viam um comportamento diferente na vida dos cristãos e simpatizavam-se com eles. Porque a mudança que Cristo fazia na vida deles provocava alegria. Você sabe mais ou menos como é a cultura oriental. O homem é muito másculo. Ele manda. Mas em casa quem manda é a mulher. Nós conhecemos a cultura ocidental. Quem manda em casa é a mulher. E fora de casa é a mulher. Na cultura ocidental, quem manda então é a mulher. Então veja só. Você imagina, na igreja, um homem sendo tratado pelo Espírito Santo, tratando bem a sua esposa. A mulher sendo tratada pelo Espírito Santo, tratando bem seu marido. Os filhos,
pela atuação do Espírito Santo, respeitando os pais. Os pais dando aos filhos o carinho, o tempo. Você acha que as pessoas não percebiam? Dentro de uma sociedade carregada de pressão, pois eles viviam debaixo do Império Romano, eles olhavam a atitude dos primeiros cristãos e eles viviam para Deus alegremente, fazendo a obra de Deus. Naturalmente que eles não batiam palmas para a opressão romana, mas eles seguiam vivendo alegremente, acreditando na providência divina. De modo que as pessoas olhavam para os cristãos e viam neles fé, obediência, um respeito muito grande por Deus, uma vida de comunhão com Deus. E isso provocava o quê? Evangelismo. Em muitas igrejas, o pastor entra por uma porta e desaparece por ela. Você não o vê mais. Você sequer conhece a família dele. Nós só falamos de números. Nós vamos alcançar 5 mil, 3 mil, 10 mil. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma conferência. Mas não é isso que Deus pede. O que Deus pede é que nós aprendamos a fazer a obra de Deus como ela iniciou. Deus não deu nenhuma outra tática, nenhum outro método. Deus espera que os membros da igreja se reúnam nas reuniões públicas para aprenderem a doutrina. E hoje nós temos recursos como tablets, smartphones, nós temos caneta e papel, que nós podemos anotar aquilo que Deus fala conosco. Por exemplo, hoje eu acredito que Deus vai falar alguma coisa com a gente. Amanhã, no WhatsApp ou no Facebook, você pode compartilhar com as pessoas o que Deus falou com você. Sabe o que Deus falou comigo ontem na reunião? Que eu preciso ser isso, que eu preciso observar tal coisa, que Deus é isto, que a palavra de Deus é aquilo. Compartilhar verdades, compartilhar comportamentos. É isso que vai trazer diferença às nossas vidas. Quando nós nos dirigimos à palavra de Deus e aprendemos o comportamento que Deus quer. Afinal de contas, é isso que nós estamos aprendendo aos domingos, quando nós estamos tratando sobre o reino de Deus. E domingo que vem, eu espero compartilhar com vocês, com a ajuda de Deus, acerca de como nós vemos o reino e como e qual é a prova de que nós entramos nele. Porque não basta ter o reino, é necessário entrar nele. E eu quero usar, não comentar a experiência de Nicodemos, mas usar o encontro de Jesus com Nicodemos como ponto de partida para que nós possamos entender como ver o reino, como é que eu consigo enxergar o reino para entrar nele. E como eu provo a mim mesmo e aos outros que eu estou dentro do reino. Então não percam neste bate-domingo. No mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Hein? Então, você vê que a igreja era chamada para praticar boas obras. Agora, eu entendo que alguns cristãos ficam em confusão. Eles dizem assim: mas Walter, eu não tenho toda essa capacidade. E Deus sabe disso. Deus me deu a capacidade para, não me julguem como alguém sem modéstia, mas Deus me deu a capacidade para entender a palavra de Deus, para pesquisar a palavra de Deus e compreendê-la mais do que alguns que estão aqui. Mas Deus me deu o dever, a missão de explicar o que Ele me ensina. Então eu compartilho com vocês tudo que Deus me ensina. Afinal, eu tenho compartilhado com vocês até o modo como eu estudo a Bíblia. Eu não tenho escondido nada de vocês, nada. Eu não fico colocando panos em cima da mesa, nada. Não escondo nada. O modo como eu estudo, eu passo para vocês. Eu estudo no modo devocional, mas faço exegese. Eu estudei um monte de coisa. Eu estudei grego, eu estudei teologia, mas eu não uso tanto essas coisas. O que eu gosto mesmo é o modo devocional, que nos leva a descobrir verdades, comportamentos, que toca o coração da gente. Então eu entendo que algumas pessoas dizem assim: mas Walter, eu não tenho essa capacidade. Mas você não tem que se apavorar, porque nós não somos chamados para fazermos as obras de Deus individualmente. Deus sempre pedirá que nós, na maioria das vezes, as façamos em grupos. Por isso, todo cristão deve participar de grupos pequenos. Essa nomenclatura que nós demos não existia no livro de Atos, mas os grupos pequenos existiam e todos eles participaram. É um erro deixar de participar, é um erro, porque é lá que nós somos fortalecidos, é lá que nós fortalecemos, é lá que nós aplicamos o que aprendemos, é lá que nós ouvimos o testemunho de alguém que aprendeu alguma coisa, que transformou sua vida. É lá que nós vemos o impacto que a palavra de Deus está causando em outras pessoas. Mas quando nós simplesmente escolhemos alguém para fazer a obra de Deus em nosso lugar, nós não avaliamos muito aquela pessoa, nós passamos a venerá-lo. Não é à toa que muitos pastores estão sendo adorados como, praticamente, entre aspas, como semideuses. As pessoas dizem assim: ó, vamos lá, que aquele pastor tem um poder extraordinário, ele vai orar. Espera aí, o poder está em quem? O poder está em Cristo. Por acaso, quem habita em você? É algum espírito diferente do Espírito de Cristo? O mesmo Espírito que habita em você é o mesmo que está em mim. É o mesmo que está naquele que está pregando em outro lugar. Então, esse Espírito é que tem o poder para sustentar sua vida. Não é a oração de alguém que vai sustentar sua vida, mas é a tua fé, é a tua fidelidade, é o teu amor a Deus. Então, aí está uma festa que vai encher de alegria os céus. São as pessoas que produziram frutos. Então nós temos agora outra festa que está acontecendo na terra, que compreendem os versículos 17 e 18. Mas que festa é esta? É uma festa para as aves de rapina, que se alimentam de quê? Da carne e o sangue daqueles que ousaram desafiar a Deus, que quiseram lutar contra Ele, com armas e táticas humanas, convencionais, imagine, e que se mostraram como ineficientes. A batalha do Armagedom, então, se transforma no quê? Numa verdadeira carnificina, ou numa grande ceia para as aves de rapina. Como que o homem pode ousar lutar contra Deus? Com metralhadora. Você não pode matar um espírito. Você não pode atingir um anjo, um demônio. Se um demônio aparece à sua frente, você não espanta atirando pedras. Você não expulsa um demônio de uma pessoa jogando água na cabeça dele, esmurrando seu rosto, asfixiando sua garganta. Você expulsa o demônio em nome de Jesus. Mas depois, essa pessoa que teve o seu demônio expulso precisa entrar num processo de crescimento da palavra de Deus. Porque se ele não colocar a palavra de Deus para dentro de si, o demônio volta e traz consigo mais 7. No entanto, existem muitos cristãos que não estão endemoniados, mas estão influenciados pelas mentiras dele. Há muitos pastores que estão pregando a palavra de Deus, mas pelos princípios de Satanás. Nunca se esqueçam que Jesus disse assim: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, se não fazem o que eu peço a vocês? Naquele dia, muitos chegarão diante de mim dizendo: Senhor, nós curamos doentes em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, pregamos a mensagem de Deus para as pessoas. E Jesus dirá: sabe o que eu vou dizer a eles? Apartem-se de mim, eu não os conheço. O fato de uma pessoa estar orando por doentes, expulsando demônios e pregando até a mensagem de Deus, não o qualifica como um servo de Deus. Assim como uma pessoa que frequenta uma igreja por anos, que talvez leia a Bíblia, que vá até um monte orar, que frequenta a vigília, não a qualifica como uma serva ou servo de Deus. Porque ele pode fazer todas estas coisas e ainda viver pelos princípios satânicos. O orgulho e o egoísmo não saem de seu coração. Muitas pessoas podem estar dentro de uma igreja, funcionando, tendo cargos e funções, e ainda agindo pelos princípios de Satanás. Essa pessoa é dominadora, ela não é humilde, ela não reconhece seus erros. O orgulho e o egoísmo dominam o seu coração. Você vê, alguém diz assim, eu ouvi outro dia uma pessoa pregando: é muito difícil cair no inferno. E eu já criei dessa maneira. É mais fácil ir para o céu. É simples ir para o céu. Eu acreditei nisso um dia. Hoje eu não acredito mais. Quanto mais você lê a Bíblia, sua mente, o seu coração vai mudando. Se fosse difícil ir para o inferno, Jesus não falaria de um caminho estreito. Se fosse fácil ir para o céu, Jesus não falaria sobre perseverarmos e termos paciência. Se fosse fácil ir para o céu, Ele não cobraria que nós amássemos mais os nossos inimigos. Se fosse fácil ir para o céu, Ele não teria dito: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não é fácil entrar no céu. Muitos ficarão de fora. Eu não posso precisar o número em que estamos aqui, mas digo com tristeza, alguns aqui não entrarão na eternidade, porque não se esforçam. Porque você acredita que Deus é bonzinho, que Deus entende o seu jeito de ser, que Ele te compreende. Não acredite nessa mentira. Só existe um caminho, uma verdade, e é nela que você tem que crer. Essa batalha explica até que ponto chega a perversão humana. E no livro de Salmos, se você puder ler comigo no Salmo 2, versículos 1 ao 4, você vê que há uma profecia no Velho Testamento que se aplicará naqueles dias do Armagedom. Domingo passado, duas senhoras chegaram para minha esposa e disseram: que riqueza essa igreja tem. Como Deus fala nesse lugar. Me isentem disso. Mas Deus fala mesmo. O que vocês recebem aqui, a maioria não recebe por aí. Enquanto estiver aqui, vou lutar para que vocês nunca sejam enganados. Diz o salmista: por que as nações pagãs planejam revoltas? Ele pergunta. Depois ele faz outra pergunta: por que os povos fazem planos tão tolos? Qual é o sentido disso? Por que eles enganam a si mesmos? E a resposta é: a falta do conhecimento de Deus. Os planos todos, tolos, só acontecem pela falta do conhecimento de Deus. A tolice é falta do quê? De sabedoria. É falta de sabedoria, falta de conhecimento e discernimento. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos, táticas de guerra. Contra quem? Deus. Qual é o homem que consegue lutar contra Deus? O Senhor. E o rei que Ele escolheu? Quem é o rei que Ele escolheu? Jesus. rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Faça uma pausa. Não é assim que algumas pessoas agem, mesmo dentro da igreja. Eles acham a igreja chata, porque ela sempre interfere no que eles chamam de nossas alegrias, nossos prazeres. Eles dizem: mas se eu for praticar o evangelho, o mundo vai zombar de mim. Zombaram de Jesus, gente. Cuspiram nele. E uma das provas de que eu estou dentro do reino é quando eu sei me alegrar quando sou injuriado. Já adiantando. Porque Jesus ensinou. Uma pessoa que sabe se alegrar quando é injuriada é porque dela é o reino de Deus. Mas não é injuriada porque é um louco, um estúpido, um idiota, mas por estar fazendo a vontade de Deus. Parece que os cristãos têm ódio do domínio de Deus, do governo de Deus. E o Espírito de Deus me levou a ensinar vocês sobre o reino dele. Matéria esta que quase nem se fala dentro da igreja. Só se fala de cura, de poder, de vitória. Os hinos, então, alguém me disse: Walter, por que você escuta Bach, Handel, Moser? Porque eu não aguento ouvir hino evangélico. Atrapalha a minha meditação da Bíblia, porque eu leio uma coisa na Bíblia e escuto outra coisa nos hinos. Deus fala uma coisa e os hinos falam outra. Os hinos dizem que você tem que chegar diante de Deus, pedir, exigir, que Deus vai dar, e Jesus diz: não peça nada. Busque o reino de Deus e o modo de vida que Deus quer e acredite, Deus vai dar o que você precisa. Então, se eu ficar ouvindo esses hinos, eu vou perder minha fé. Então eu faço os meus hinos, que até o Edson cantou aí alguns hoje. Tem muitos hinos que eu escrevi que eu não coloquei em gravação nenhuma e nem sei cantá-los mais. Tem a letra, mas eu não gosto desses hinos que exaltam mais a terra do que os céus, que exaltam mais o homem do que Deus. A igreja desaprendeu a cantar. Nós queremos hoje ritmo. Nós queremos bossa, shows. Nós queremos um grupo de dança fazendo aqueles malabarismos. Não sei para quê. Achamos que se tivermos bastante shows, a igreja cresce. E de fato cresce. Mas cresce no quê? Onde estão as obras? Nós nunca tivemos na igreja tantas pessoas que conhecem a palavra de Deus infrutíferas, como também nunca tivemos pessoas que desconhecem a palavra de Deus tentando fazer a obra de Deus. Imagine a bagunça que está. Não é à toa que eu ouço às vezes no rádio, na estrada, certos comentaristas políticos, científicos, dizendo: nunca se abriu tanta igreja como se abre bares. Às vezes eu passo com a Denise em um lugar, tem duas pessoas, eles inauguraram uma igreja ali, Duas pessoas, e o camarada pega o microfone e ele grita que as galinhas e o galo não vão dormir, vão perder a hora das 4:30 para cocorocar. Então, diz aqui, do seu trono lá no céu, o que o Senhor faz? Ri e zomba deles. Nós devemos lembrar que em Israel, e mais precisamente em Jerusalém, Jesus profetizou o seu sofrimento. E depois vocês vão poder pegar na internet as minhas notas e vão poder olhar as referências cruzadas que eu coloquei lá. Jesus disse aos seus discípulos: olha, sabe o que vão fazer comigo? Eles vão zombar de mim, vão cuspir em mim. É isso que eles vão fazer. Eles vão me dar um grande sofrimento e vão me matar, mas eu vou ressuscitar. E os discípulos não entenderam nada, mas Jesus os avisou que isso ia acontecer. E de fato, aconteceu. Os soldados romanos bateram na sua cabeça com caniços, ferindo. Depois fizeram uma coroa de espinho e cravaram. Não é que colocaram com habilidade, cravaram para os espinhos arranharem e começar o processo de infecção. Bateram nele com aquelas garras romanas, era um chicote romano, na ponta desse chicote existiam garras como unhas de gato. Quando bate, prega e puxa, ele arranca a pele e pedaços da carne e dos músculos e nervos. De modo que Jesus não era um homem franzino, ele deveria ser um homem musculoso para aguentar o que aguentou. E ainda andar carregando o patíbulo, porque alguns filmes apresentam Jesus carregando uma cruz, mas não, ele carregou a travessa. E convenhamos, aquilo não era coisa fácil de carregar. Um homem num processo de infecção, sangrando, tendo suas carnes rasgadas, pontapés, murros na face, cusparadas, misturadas com sangue. Imagine a figura desse homem. É como disse Isaías: não víamos nele nenhuma beleza. E a palavra correta é: ele era um monstro. Olhar para Jesus era fechar os olhos, correr dele. Mas é nesse Jesus que nós confiamos. Porque o Espírito de Deus nos ensinou a olhar para trás daquela monstruosidade. Nós vimos nele o amor, a graça, a bondade e a promessa da vida eterna. Mas os rebeldes não veem assim. Muitos cristãos na igreja o veem como um carrasco, como um supervisor que atrapalha os seus planos débeis, vãos e morais, ilícitos. E se cansam dele. No entanto, nessa festa aqui agora, nos versículos 17 e 18, quem é que zomba de quem? Agora é a vez de Deus zombar e rir. Ele ri de quem? Do pobre homem carnal, daquele que só se apoia sobre os seus desejos. E o que diz o livro de Provérbios? Confia no Senhor e não se apoie, não confie no seu próprio entendimento, mas reconheça a presença de Deus em todos os seus caminhos. Esse é o plano, essa é a proposta que Deus nos oferece. Porque você está brincando, pensando que a salvação é uma brincadeira? A salvação é um acordo. Que você reconheceu que não tem Deus, e agora você quer ir para o céu por meio do quê? Das obras. Quem aceita a salvação, aceita trabalhar pelo reino. Quem não aceita trabalhar pelo reino de Deus, quebrou o acordo. É aí que muitos cristãos erram. Eu sou salvo pela fé. Claro, você nunca chegaria a Jesus se Deus não colocasse fé no seu coração. Foi Deus que nos chamou até Ele. Agora, para permanecermos em Jesus e glorificarmos a Deus, devemos fazer tudo o que Ele fez. É neste ponto que a igreja falha. Mas enfim, depois da batalha do Armagedom, o que vai restar naquele campo, se não corpos espalhados em toda parte, de pessoas importantes e não importantes, estarão ali apodrecendo. Pessoas que julgaram ser tão grandes na terra terão suas carnes dilaceradas, seu sangue bebido. As aves de rapina encherão seus estômagos com aquela carniça. Mas o que deu na cabeça desse pessoal? Deus é lenda? Eu fico olhando para o nosso universo. E os cientistas dizem, tem alguma coisa antes do Big Bang que nós não conseguimos entender, e por isso que nós não conseguimos aceitar a teoria do Big Bang, da grande explosão, como a coisa mais absoluta. Porque nenhuma explosão pode oferecer uma temperatura para manter o universo estável e sempre em progresso. Essa questão da temperatura e da organização. Que explosão oferece tanta organização e uma temperatura estável? Se o universo tivesse um grau abaixo, um grau acima, não existiria. Ele existe por causa dessa temperatura. Quem fez isso? Eu sei quem. E você sabe quem. O nosso grande Deus.
Então nós temos os versículos 19 e o 20. Depois vi o monstro e os reis do mundo inteiro e os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Lembra o cavalo branco? E na coxa daquele que estava montado estava escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é o monstro? O anticristo. O anticristo foi feito prisioneiro, junto com o falso profeta, que havia feito coisas espantosas na sua presença. Ele fez milagres. Com aquelas coisas, ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro, 666. E os que haviam adorado a imagem do monstro, inclusive a igreja. A igreja adúltera, idólatra, que nós conhecemos. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos. Repare a expressão, foram jogados vivos. Para esses dois, Deus nem a morte reservou. Simplesmente pegou e jogou vivos no inferno, com carne e osso. Jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. A batalha teve seu início. O anticristo, que é o general de Satanás, que comanda as nações, marcham contra o Senhor dos Exércitos. E esta guerra será a guerra mais desigual que já existiu neste planeta. Porque quem pode combater a força do Senhor? Quem é como o Senhor? Ele mesmo diz, agindo eu, quem impedirá? Milhões e milhões. Põe milhões aí. Mais do que os habitantes do nosso país, o Brasil, estarão mortos, seus corpos espalhados naquele vale, cheirando mal. Mas é isso que eles produziram na terra: mau cheiro, podridão, carniça. E é isso que nós somos. Ficamos às vezes tão preocupados em cantar o hino, irmão, você tem valor. Você vai numa igreja, o camarada manda você ainda cantar na cara do outro, assim, irmão, você tem valor. E depois de muito falar, vem aquele mau hálito. Nós precisamos voltar a descobrir que nós não temos valor nenhum. Nós precisamos nos arrepender, chorar os nossos pecados e voltarmos para Deus de novo e gritar: aviva a tua obra, Senhor, renova! Faz-me conhecer os teus caminhos, os teus pensamentos. Devolve o teu espírito, renova a alegria dentro de mim. Cria dentro de mim um espírito reto, justo, que te agrada.
Espadas, balas, tanques de guerra, tudo ficou lá. Porque Jesus, apenas com a sua palavra, destruiu todos. Ele vem montado num cavalo e simplesmente diz: morram. E aquela palavra sai da sua boca como uma espada afiada. Não sei como vai ser, mas eles vão ser exterminados. O anticristo e o falso profeta vão ser jogados vivos no inferno. E depois de 1000 anos, quem vai para lá? Satanás. Dá uma olhada no versículo 10 do capítulo 20. Vira uma página. Porque nós vamos estudar ainda o milênio que Jesus vai implantar depois da batalha do Armagedom. E ainda depois de 1000 anos, haverá incrédulos na terra. Para você ver a que ponto chegou a incredulidade. Por isso que eu digo, há irmãos dentro da igreja que nunca voltarão a crer. Porque o Deus deste século cegou o seu entendimento. Porque este irmão quis. O versículo 10 diz: aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde quem? O monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá serão atormentados como? Para todo o sempre, de dia e de noite. Isto é o inferno. Há aqueles que não creem no inferno, que dizem que é um tempinho de purificação. Foi aí que surgiu essa doutrina do purgatório. Um absurdo que não existe na Bíblia. Dizem que o inferno é apenas um período, mas o texto diz: lá eles serão atormentados para todo o sempre, isto é, eternamente. Quem cair lá não sai mais. Você se lembra da parábola do rico e o Lázaro? Em Lucas 16? Eu não vou ler agora porque o texto é grande. Mas está lá nos versículos 19 ao 31. Principalmente, se não me falha a memória, o verso 24. Quando o rico diz ao Senhor: dá para avisar meus filhos, meus parentes, meus amigos, para não caírem aqui? Dá para eu molhar o meu dedo na água? Então o Senhor diz: você não pode sair daqui e passar para cá. Existe um abismo. Quem cai aí não sai mais daí. Mas será que o Senhor pode mandar alguém avisá-los? Eles têm que ouvir os pregadores. Eles têm que ouvir as pessoas que estão anunciando a minha mensagem. E se eles crerem e viverem de acordo, então eles não vão cair aí. Além do mais, Jesus falou sobre o inferno em Mateus 18. Se você puder abrir sua Bíblia, Mateus 18, versículos 7 ao 9. Mateus 18. Acharam? Lá diz o quê? Ele inicia dizendo: ai do mundo. Que é o mundo? Um sistema de vida contrário ao de Deus. Toda vez que você ler mundo, pense nisso. Um sistema de vida que contraria o sistema de vida divino. Eles fazem questão de zombar, de caçoar, de lutar contra, ou então tratar com desdém. O que é tratar com desdém? Pouco interesse. Apatia. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem, com que as pessoas me abandonem. Quer dizer, o mundo oferece coisas para as pessoas abandonarem Deus. O mundo vai oferecer a você oportunidades para se afastar de Deus. É uma garota que entra na sua vida, é um rapaz que entra na sua vida, é um filme, é uma reportagem, é um livro, uma conversa, uma amizade, um ambiente. É um professor. É um colega. Dinheiro. Mas a fascinação, o desejo, a carnalidade, interrompe o fluxo da graça. E eu deixo de ouvir a voz de Deus. Veja esses políticos. Quantos bilhões não pegaram do dinheiro deste país? Eu pergunto, por quê? Eu não vou entrar nessa coisa de rouba mais faz, porque quem faz isso é um cretino. Estupra, mas não mata. Filosofia de bandido. Mas pensando como um cretino, 5 milhões não bastavam? Olha o estado do Rio de Janeiro. 91 policiais assassinados. 91 dos nossos heróis que saem de casa e não sabem se vão voltar para ver seus filhos, que não recebem salário. De um estado e de um país que aumenta os impostos dos trabalhadores, mas não diminui a renda deles. Inchado, que se transformou em cabide de emprego, que eu não entendo por que toda hora tem que ter concurso, se nós não conseguimos mais pagar a dívida. Então tem dinheiro, e como tem? Deixa eu interromper minha fala, porque senão eu vou falar no que eu acredito. O o mundo oferece, o que você quer? Eu nunca me esqueço de um filme que eu sempre digo para as pessoas assistirem, O Advogado do Diabo. Assista. E você vai ver como é que o diabo trabalha. E os artistas são ótimos. São profissionais, interpretam com uma capacidade maravilhosa. Aí Jesus diz, vocês estão comigo ainda? Ele diz, essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Ele diz, não tem jeito, Deus determinou que é assim. Porque Deus não pode intervir em tudo. Porque Deus deu ao homem o direito de escolher. Deus deu ao homem o que acredito, livre arbítrio. Você escolhe como se comportar aqui. Você escolhe como se comportar com seu namoro. Você escolhe como se comportar com seu dinheiro. Você escolhe como me interpretar. Eu não posso fazer nada. Você acha que eu vou brigar com você? Se Deus me coloca como um líder, mas você não me aceita como um seu líder espiritual, eu vou te matar. Ou eu vou me matar? Ah, eu gostava tanto de você, Jackson, você não me aceita, vou me matar. É isso. Segue o teu rumo, rapaz. Essas coisas têm de acontecer. Significa o quê? Você e eu seremos provados. Mas ai daquele que através do qual veio a proposta para nos tirar do caminho de Deus. Ah, então eu fui enganado, então ele que vai pagar? Não, não. Ele e quem foi atrás dele. O cego que andou atrás do outro cego, os dois vão cair na mesma cova. Não, mas lá na minha igreja fala de Deus também. Ué, eu acabei de explicar, falar de Deus todo mundo fala. O problema é, o diabo fala de Deus, ele se transforma até em anjo de luz, mas continua enganando. Se, aí Jesus é mais forte ainda, se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora. Naturalmente que ele não está falando para você se automutilar. Ele está fazendo uma analogia. O que você quer? Onde você está andando? É melhor não ter o que você quer. É melhor sair do lugar onde você se colocou. É isso que ele está dizendo. Pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Ele não estava brincando. Isso é literal. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora. O que você está cobiçando? Para onde o seu olhar aponta? Jesus disse: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, isto é, ali está o seu olhar. É bens, propriedades, dinheiro, amizades, fortuna, fama, trabalho, ministério, função, cargo. Então, não é fácil entrar no céu. Imagine você romper uma amizade com alguém que você gosta. Um relacionamento. Por amor a Cristo. Não são todos que conseguem. Imagine você deixar de ganhar mais por amor a Cristo. Imagine você dar 10% do que você ganha por amor a Deus. Imagine você receber 1 milhão de indenização e dizer: eu vou dar 100 mil para Deus. A maioria não faz isso. E então eles continuam vivendo. E por um período de tempo não acontece nada. E eles continuam sentindo a mesma emoção, cantando os mesmos hinos e dizendo: Deus me aceitou. Não aceitou, não. É questão de tempo. Você está ruindo. Você não percebe quando um prédio está para cair, a não ser quando você ouve estalos clássicos. Estruturais. Então não dá mais tempo. Ele desaba de vez. Você se mete num relacionamento errado. Ah, não está acontecendo nada. Deus está aprovando. Deus está com a gente, né? Tá. A gente só não se aguenta. Mas a estrutura vai ruir. O pastor mente. Vem, faz a corrente, Deus vai te dar. Mas por que você está fazendo isso? Falando, não, porque assim eu atraio as pessoas, depois eu ensino a verdade. Então quer dizer que você atrai pela mentira para depois dizer a verdade? Mas você vai dizer a eles que você mentiu? Não, 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 não pode. Senão tem outros na corrente. Como é que você consegue conduzir pessoas à luz com meia luz? Na verdade, quando você abrir o jogo, a luz vai cegá-los, do mesmo jeito que você está tentando cegá-los. Pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. E por fim, o verso 21. Voltamos lá para o nosso capítulo 19. Deus está falando com você, meu irmão. Você vê, quando a gente pega um texto da Bíblia, não tem como evitar certas coisas, né? Por isso que é melhor para alguns pastores pegar promessas do Velho Testamento e ficar escolhendo textos, né? Então na sua angústia gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Está vendo? Se você gritar hoje, Deus vai te livrar. Como é que Deus vai livrar um desobediente? Que nem crê que Deus é Senhor da vida dele. Um camarada que nem lê Bíblia. Você sabe que isso aqui
é Jesus Cristo. A palavra de Deus é Jesus Cristo. E quando você despreza a palavra de Deus, você está desprezando Jesus. Como é que você diz que conhece Jesus se você não lê a Bíblia? Oh, Senhor, envie um espírito de arrependimento a nós. Enquanto é tempo. Abra os nossos olhos enquanto é tempo. Então o verso 21 diz: os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco, e todas as aves comeram da carne deles até não quererem mais. Quer dizer, enjoei da carniça, já estou vomitando agora, regurgitando que nem morcego. Que numa noitada sai, come, 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 e depois regurgita. Mas o morcego é o animal, um dos animais mais preciosos da natureza. É o animal que mais leva sementes. Matar morcego é um dos maiores crimes que você pode cometer. Como Deus foi sábio quando criou o morcego? E a abelha. Enfim, nenhum soldado do Senhor foi morto, mas o exército inimigo, destruição total. A minha esperança é que depois dessa meditação, que nós tenhamos muito ânimo a fim de vivermos para o prazer de Deus. Você percebe como a igreja tem invertido os valores? Venha que Deus vai encher você de prazer. Não é isso que o Evangelho ensina. Venha aprender como dar prazer a Deus. Se você viver de outro modo, buscando o seu prazer, você não agrada a Ele. Que a nossa vida e o nosso serviço cristão, porque vimos que as obras são importantes, agradem a Deus. E, portanto, que nós aprendamos a rejeitar a nossa loucura de desafiá-lo. Por causa dos sabores e os aromas que este mundo nos oferece. Que nós nos apeguemos seriamente à promessa de vivermos eternamente na presença de Deus, longe dos horrores do inferno. E gostaria de terminar lendo com vocês mais um texto da palavra de Deus, se me permitem. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 5 ao 9. As palavras do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 5. Acharam? Amém, irmãos? E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, veja, sabemos que esta consciência, esta realidade mental
deve animar. Enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor. Porque vivemos pela fé, ou seja, por uma vida de obediência. Vocês estão acompanhando?
Amém.
E de fidelidade. E não pelo que vemos, isto é, pelo que o mundo nos oferece. Porém, estamos muito animados, diz ele de novo, e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Tem um nariz aí. Então, veja bem. Tá morrendo, irmão. Então, foi só falar de sair do corpo, o bicho já começou a morrer ali. Então, veja lá, hein? Ei, Valderiz, dá uma vitamina C pro teu marido. Então, olha lá. Nós, sabe de uma coisa que eu preciso ensinar a esta igreja? Aprender a morrer. Precisamos aprender a morrer. Não é só para nós mesmos, mas morrer. Já estamos quase lá. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Quem é que crê nesse negócio? Se a turma vai fazer corrente na igreja para ganhar dinheiro, porque o único que eles querem é viver na terra. Ai, pastor, olha por mim porque eu não arrumo um casamento. Talvez Deus nem queira que você se case, porque você vai estragar a vida do outro. Você vai desgraçar a vida alheia. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Esse é o princípio de vida que Deus espera que nós aceitemos. Que eu estou insistindo para vocês e dizendo: não caiam nessa cilada dessas pregações mentirosas. Ai, pastor, na igreja ninguém me aceita. Agrade o Senhor.
Amém.
É, mas na igreja ninguém me quer. Ame-os. Faça o melhor que puder por eles. Você acha que eles são teus inimigos? Acho. Que bom motivo para você exercitar paciência, perseverança e o amor. Se eles não me querem, então vou fazer um trabalho lá na Barra Funda. Não, é aqui. Eu disse domingo a vocês que eu recebi uma suspensão por ensinar essas coisas. E Deus disse: fique aí. Ame-os. Mas a minha vida está infrutífera. Quem disse? Ninguém é infrutífero quando ama. Voltócrates. Ninguém é infrutífero quando ama, quando pratica o amor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o quê? Ai, a vida cristã não se vive por merecimento. Não. Então Paulo está louco. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez, de bom ou de mal, isto é, de útil ou de inútil, na sua vida aqui na terra. Que Deus os abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.